continuando a nossa visita pela Casa Rural Quinhentista do Grupo Etnográfico de Defesa do Património e Ambiente da Pampilhosa, Ana Pires, dos órgãos diretivos do GEDEPA, levou-nos a conhecer as últimas salas expositivas do Rés do Chão e ainda convidou a subir ao primeiro piso.
Encontramos aqui numa pequeníssima sala do museu que contém as peças ligadas à atividade ferroviária. É preciso lembrar que na Pampilhosa cruzam-se duas importantíssimas linhas. A linha do Norte, que liga Porto e Lisboa, e a linha que segue daqui, ou antigamente era da Figueira da Foz, mas daqui segue para Vilar Formoso. Ou seja, uma das ligações possíveis de todo o Norte por via ferroviária à Europa passa necessariamente por aqui. Ou passava, agora está-se a fazer uma ligação um pouco diferente. E igualmente a parte de Lisboa. Portanto, este entroncamento foi brutal a sua influência, a riqueza que trouxe para a Pampilhosa foi enorme, porque criou aqui um local com um potencial locativo muito grande. Quem estava aqui estava perto de tudo. E essas linhas, a que correspondiam de facto duas estações acopladas, a estação da linha da Beira Alta e a estação da linha do Norte, evidentemente trouxeram muita gente. Havia centenas de pessoas a trabalhar no caminho de ferro. E de alguma maneira esta pequena sala traz-nos essa memória. Temos aqui objetos muito diferentes. Eu devo dizer que tudo isto está para ser realojado noutro espaço, que vai ter muito mais possibilidades de exposição e nós vamos ter mesmo muito mais objetos e motivos de interesse para se visitar depois o núcleo relacionado com o caminho de ferro. Para já, muito apertadinho, ele está aqui e tem, como sempre, peças com alguma graça, com algum interesse. Como, por exemplo, aquela ali, que é de facto um móvel de bilheteira. O bilheteiro tinha, em todas as bilheteiras havia móveis deste tipo, onde estavam os bilhetes e ele depois ia ali buscar os bilhetes para vender às pessoas. Isto também é um móvel de bilheteira, mas é de mercadorias. Ainda aqui estão os bilhetes das mercadorias, bagagens, é o que isto diz. Ali também é um outro móvel de bilheteira. Depois temos, por exemplo, as peças de olear as máquinas, não é? As máquinas eram oleadas, necessitavam de ser limpas e oleadas, e portanto, algumas daqueles objetos que eram usados nesse trabalho. Temos lanternas, muitas delas ainda terão funcionado a azeite, e temos, como por exemplo, esta aqui, aquela, mas são realmente peças muito, muito interessantes. E depois, sobre as pessoas, temos os baús. Os baús era qualquer coisa que fazia parte, digamos, do equipamento de um ferroviário, era o seu baú, porque ele ia para o trabalho e já ia com o almoço ou o jantar preparados. E depois lá havia sempre um local onde eles punham as panelinhas todas a aquecer a sua comida. E os maquinistas e os fogueiros faziam isso mesmo na máquina que estava, enfim, tinha zonas muito quentes. E portanto, estes baús, se nós víamos um homem a andar na rua com um baú destes, sabíamos que era ferroviário. Além destes elementos que nos remetem realmente para as pessoas, temos aqui também uma componente importante, o serviço da linha, que eram as guardas da linha. Isto é uma das fardas mais recentes, nós temos aqui fardas mais antigas de guardas da linha, que tinham umas bandeirinhas para dizer se estava, para, enfim, informar o maquinista a dizer se estava tudo bem ou se havia que ter cautelas ou se deveria parar. Portanto, era realmente o serviço da linha e ainda há aí muita gente que trabalhou nesse serviço, que era um serviço difícil, porque as guardas da linha por vezes estavam muito longe das estações, não é? E, portanto, viviam muito isoladas. Pronto, eram com horários terríveis, porque havia comboios noturnos e de madrugada, portanto, elas, de facto, eram um trabalho extremamente mal pago, por alguma razão eram as mulheres que o faziam, e extremamente mal pago e extremamente duro, o trabalho das guardas da linha. Evidentemente, temos aqui algumas fotografias que também nos falam de tempos mais gloriosos do caminho de ferro. Eu gosto especialmente daquele quadro porque é um quadro, digamos, de origem. Ele é um quadro de publicidade ao restaurante do entroncamento. O restaurante era um restaurante chiquíssimo, mas é preciso ver que o comboio, nas décadas de 10, 20, 30, 40, até os anos 50, o comboio era um meio de viajar que toda a gente utilizava. As elites utilizavam comboio, ainda não tinham automóveis, ou eram muito poucas as pessoas que tinham automóvel. E, portanto, evidentemente necessitavam de locais para de alguns serviços, nomeadamente o serviço de restauração, e aqui havia um restaurante, de facto, muito, muito requintado. E de tal maneira esse era requintado que ao lado havia uma cantina para as pessoas mais humildes, não é? Que já não tinham dinheiro para ir a um restaurante. Portanto, aquele quadro dá-nos essa noção da importância do restaurante e da unidade residencial. É claro que aqui na estação também havia um posto médico, porque as pessoas adoeciam, tinham problemas graves ou detectava-se qualquer situação mais complicada e as pessoas saíam do comboio e ficavam aqui. Havia mesmo um lazareto, porque é preciso ver que na altura ainda havia muita lepra e, portanto, e havia pessoas que inclusive morriam durante a viagem, não é? Portanto, para cautelar isso tudo, havia um gabinete médico na estação e havia um local depois onde eles eram transportados. E aquele quadro tem a ver com essa situação, a situação de haver um gabinete médico. Aqui é a sala dedicada a uma importantíssima cultura, ainda hoje é importante, que é a cultura, a produção do vinho. Nós temos muitas vinhas e, naturalmente, produz-se vinho. E o vinho continua, de facto, a ser, provavelmente, é a cultura mais importante em termos económicos, atualmente. Antigamente poderia disputar esse papel com o milho e com o azeite, mas hoje é absolutamente a mais importante. Aqui é uma sala dedicada, portanto, à vinha e ao vinho, sendo que, naturalmente, como ela se fazia até há 50 anos atrás. Hoje em dia há muita coisa que se faz de um modo diferente. Sobretudo, são as matérias-primas, os objetos que se utilizam na vindima e na produção de vinho que passaram a ser muito diferentes. Não se usam os poceiros, não se usa aquele tipo de esmagador de uvas. As coisas são um bocadinho diferentes, mas, como digo, ao nível dos objetos e dos materiais com que são feitos. Porque os gestos são os mesmos de sempre, cortar os cachos, levá-los até um lagar, produzir o vinho. Aqui usavam-se, de facto, estes poceiros, sendo que cada vindimador tinha uma cesta que trazia no braço. Eu costumava ter aqui uma cesta, mas depois o nosso grupo folclórico, para as suas deslocações, vem-me aqui tirar a cesta e não temos aqui uma cesta para mostrar. Mas então a pessoa tinha a cesta, tinha uma tesoura para cortar as uvas, punha na cesta, quando ela estava cheia, ia pôr nestes poceiros. É claro que o poceiro em si já é pesado, enfim, mas depois isto leva 30, 40 quilos de cacho. E depois os poceiros, reparem, eram levados até à Dorna. A Dorna estava geralmente em cima de um carro de bois, na entrada da vinha, e quando a Dorna estava cheia, ia até ao sítio onde se fazia o vinho, à adega onde se fazia o vinho, depois voltava para voltar a encher. É curioso que a vindima, sendo um trabalho duro, porque é, a pessoa anda curvada, muitas vezes está muito calor, ou então há aquelas chuvadas de setembro e os terrenos estão muito argilosos e a pessoa fica com os sapatos com solas 5 cm e pesadíssimos e toda molhada. Mas, de facto, as vindimas, apesar de ter não ser um serviço leve, mas são alegres. O trabalho da vindima tem sempre uma certa alegria que nós não encontramos no trabalho da apanha da azeitona ou noutros trabalhos, enfim, ligados à agricultura. É um aspecto que eu gosto de sublinhar. E vê-se aqui nas fotografias, toda a gente está com um ar bem disposto. E não é só por estarem a ser fotografados. Nesta sala dedicada à produção do vinho, eu gostaria só de salientar dois objetos que eu acho muito curiosos. Temos aqui um pipo, ou um barril. A graça é que, embora tenha ali uma ou duas aduelas de metal, as aduelas são todas, quase todas, em madeira. O outro objeto que eu gostaria de mostrar é aquele objeto. Ora bem, isto chama-se, é uma ancoreta, e isto dava-se aos homens, por exemplo, que iam cavar uma vinha. É claro que eles chegavam para pegar ao trabalho, iam para a vinha e iam todos com uma peça destas. Isto está cheio de vinho, isto leva para aí 2 ou 3 litros de vinho, que era o que eles bebiam naquele dia. Pronto, fazia parte do pagamento, a ancoreta com o vinho. Este móvel é um móvel de escritório. Os escriturários trabalhavam de pé, com as suas mangas de alpaca a proteger os casacos e as camisas. E eu pulo aqui para dar a ideia de que esta produção era uma produção de mercado. E por isso é que tínhamos ali aqueles carimbos todos, pusemos aqueles carimbos e tinteiros, um pesa-cartas, a dar essa ideia, essa sugestão da organização, digamos, empresarial, de alguma maneira ligada a uma cultura que é uma cultura muito importante, a produção de vinho. Ora bem, eu tenho na mão um objeto que já não é assim muito frequente e que é muito elegante. Eu acho uma peça até muito bonita. É muito elegante e, sobretudo, era extremamente prática. Isto é um pesa-cartas, não é? Pesa-cartas e pequenos embrulhos. Punha-se aqui a carta, porque conforme o seu peso, os selos, o valor dos selos era diferente. E, portanto, havia que acautelar essa situação e as cartas eram pesadas e depois seladas consoante o seu peso. Este aqui permite-nos pesar objetos, pequenos objetos, pequenos embrulhos ou, enfim, pequenos pacotes, até 250 gramas é o limite dele. E continua a dizer, é muito bonito. Coitadinho, precisava de ser restaurado e limpo, porque de facto é muito bonito. Ora, continuando a nossa visita aqui no Museu do Grupo Etnográfico e Defesa de Património e Ambiente da Pampilhosa, encontramos-nos numa sala do Arraiais do Chão, ainda bastante ampla e um bocadinho desarrumada. Este museu debate-se com muitas dificuldades financeiras e nós ainda não tivemos meios de podermos, de facto, expor as peças que estão nesta sala da maneira que gostaríamos. No entanto, já temos
alguns núcleos, que chamemos de assim, que poderão focar mais o nosso interesse. É o caso, por exemplo, desta máquina de costura. Uma máquina de costura grande, as pessoas não estão habituadas a ver máquinas deste tamanho, porque de facto esta máquina não é uma costura doméstica, servia para cozer estes sacos de juta. Ora, noutros tempos, antes dos plásticos e dos contentores em metal, tudo era transportado em caixotes de madeira ou sacos de juta. E, portanto, a necessidade de sacos era muito grande, fabricavam-se os sacos e com eles se transportava imenso tipo de mercadorias. Curiosamente, nós temos aqui duas fotografias, e por isso é que nós pusemos assim este núcleo, que nos remetem para o interior de um grande armazém com homens que estão com sacos às costas. E nesta fotografia pode-se ver melhor pronto, esses homens e esses sacos. Ora, estes sacos tinham um produto também ele um bocadinho diferente e inesperado, porque era o sarro. E o que é o sarro? O sarro correspondia à limpeza do vasilhame que era utilizado nas vindimas. De ano para ano, claro que esse vasilhame de madeira ficava com o vinho e a própria madeira embebia o vinho e os taninos do vinho e, portanto, havia que, nas vésperas de nova campanha, limpar todos esses tonéis, todas essas dornas, desse material que resultava da impregnação do vinho na vasilha de madeira, para que ele não fosse comprometer a qualidade do novo vinho. E, portanto, raspar esses tonéis, essas dornas, esses grandes pipos de vinho, eram todos raspados pelo interior, e essa mistura de serradura com os materiais resultantes, digamos, de uma certa decomposição do vinho, esses materiais era tudo aproveitado, trazia-se para aquilo que se chamava a fábrica do sarro, não era fábrica nenhuma, era um armazém, onde esse material era pago aos lavradores e depois era embalado nestes sacos de juta e era exportado, sobretudo para a Alemanha, onde era utilizado para a indústria farmacêutica e dos corantes, das tintas. Portanto, é uma coisa, nós aqui na Pampilhosa tínhamos dois destes grandes armazéns, dois, talvez até três, porque de facto nessa altura toda a gente, antes das vindimas, tinha o cuidado de preparar as suas vasilhas e, portanto, raspava o sarro e, como digo, o sarro era aqui depois ensacado e exportado. É claro que nós aqui nesta sala, como digo, ainda não está muito bem arrumado, temos o núcleo, por exemplo, aqui dos utensílios ligados a uma atividade que também na altura se praticava imenso, o que não é o caso agora, que era a resinagem dos pinheiros. Portanto, os pinheiros faziam-se fendas, cortes, na própria árvore, e a seiva do pinheiro escorria para estas pequenas tigelas, onde se acumulava, e depois havia que ir retirar para estes potes de folha de Flandres e levava-se à fábrica, onde ela era comprada e depois era decomposta. Toda esta resina ia dar origem a uma série de produtos diversos. Aqui nesta banca também temos imensos utensílios ligados à arte da carpintaria, tal como ela se fazia noutros tempos, não é? Claro, plainas e goivas continuam a usar-se, mas berbequins manuais, não. Podoas também não. Hoje em dia há outro tipo de utensílios para trabalhar a madeira. E também os serrotes manuais também não, já não são tão utilizados como eram nessa altura, porque hoje em dia há todos esses instrumentos, existem, digamos, versões mecanizadas e, portanto, naturalmente que facilitam o trabalho das pessoas. Eu acho muito interessante este serrote, que era usado por dois homens e tinham de fazer bastante força para serrar. Como digo, nesta sala há mais coisas, há o que pode ser o início de um núcleo de alfaiataria, porque nos deram uma série de instrumentos ligados a essa profissão. Há também uma parte ligada ao cultivo do linho, que evidentemente já há muitas dezenas de anos, há talvez 100 anos, que praticamente deixou de se produzir linho aqui. Há também ali uma mesa de oleiro que está completa, com a parte da roda e a parte onde o oleiro punha o barro para moldar as peças. Enfim, isto ainda não está como nós gostaríamos, porque realmente pronto, faltam-nos os meios para expor estas coisas convenientemente, mas já podemos olhar para elas e perceber as histórias que nos contam. Ora, encontramos-nos agora na sala dos preparos. É a designação mais genérica para falar do asseio do corpo, das funções fisiológicas do corpo, da maneira como nós nos produzimos, nos vestimos, etc. É nesse campo muito lato da pessoa se preparar, não é? E então, começamos com uma coleção que não é vulgar ver no museu, de bacios, penicos, isto teria outros nomes, mas estes são os que me ocorrem, e de bidés. E todo o processo das pessoas realmente se lavarem e resolverem os seus problemas fisiológicos. Gostaria de apontar a espantosa ergonomia desta banheira de bebê, porque a mãe que dá o banho não está curvada, está numa posição extremamente confortável para segurar o bebê e, portanto, isto está um conjunto completo, só falta aqui um tubo para esgotar a água. Aquela banheira é também muito interessante, assim como é também muito interessante, reparem, um esquentador. Este esquentador funcionava a petróleo e, reparem, estava mesmo montado por cima de uma banheira ou do local onde a pessoa tomaria banho e, portanto, acendia-se ali a chama, não é? Aquilo que é um bocal num fogão, aqui é um tubo que envolve o tubo da água e, portanto, aquece a água ali no momento. É uma peça interessantíssima, é de 1933. Este esquentador. Temos aqui objetos que eram as escarradeiras, são estes aqui. Antigamente estão ali e estão mais ali. Antigamente, em todo o lado, nas salas de espera dos consultórios, das estações, era muito frequente verem-se estes objetos no chão. Uma coisa realmente desagradabilíssima. Temos uma grande banheira de folha. E temos aqui mais três objetos muito engraçados, que são um estojo de viagem. Portanto, a pessoa viajava numa caleche, numa diligência, qualquer coisa assim, e tinha o seu bacio pessoal devidamente acautelado. E esta peça é muitíssimo interessante porque está muito bem pensada, muito bem desenhada. Há uma pessoa que está com problemas de mobilidade, não é? Até poderá estar acamada, coloca-se nesta cadeira e pode fazer o que tem a fazer com o máximo de conforto. E depois, claro, alguém tiraria o respectivo penico para ser, enfim, para resolver a questão e para o ser lavado. Mas, de facto, esta peça é um extraordinário avanço, É realmente uma peça muito interessante. Aqui temos lavatórios, claro, não havia água canalizada, era tudo em lavatórios, mas eu gosto de apontar uma coisa muito engraçada nesta peça. Reparem, era um jarro, havia uma bacia e depois azar. O jarro ficou sem asa, mas não se foi posto no lixo. Foi só latoeiro e o latoeiro arranjou aqui um sistema de acoplar uma asa aqui ao jarro, que continua a ser funcional. Portanto, agora é que é preciso fazer campanhas para a reutilização e para a recuperação enfim, daquilo que nós usamos ao nosso serviço. Antigamente não era preciso fazer campanhas nenhumas. A escassez de recursos era tal que as pessoas não se podiam dar ao luxo de, à primeira falha, deitar as coisas fora. Elas eram aproveitadas até ao final. Comecei por dizer que isto era a sala dos preparos, não é? Da maneira como as pessoas se arranjam. E temos aqui, esta vitrine está dedicada ao arranjo dos cavalheiros. Portanto, o que é que temos aqui mais interessante? Temos um magnífico estojo de viagem, todo com embutidos de metal, alguns já cá não estão, madeiras preciosas, e isto é um estojo de viagem, portanto, para todos os artigos de toilette, reparem, de cavalheiro, é o que eu estou a dizer. E, como aliás se vê, navalha da barba, e alguns destes apetrechos são apetrechos do género, por exemplo, abotoar as botas, os cordões das botas. Aquilo era complicado, as botas tinham muitos furinhos, muito ilhosos, e portanto eles tinham instrumento para isso. E há aqui coisas que eu nem sequer sei para o que servem, como por exemplo este objeto, não faço a mínima ideia do que é que isto serviria. Mas a verdade é que serviu para alguém. Mas também há aqui uma faca, eu não sei se é osso, se é marfim, para abrir correspondência, porque aqui ia o bloco de cartas. Se a pessoa vai em viagem, as pessoas carteavam-se muito naquela altura, chegavam a qualquer lado e mandavam logo um postal ou uma carta a dizer como é que tinha corrido a viagem. Portanto, está aqui o sítio das cartas. Aqui está a falhar um espelho e, portanto, isto era o espelho, que existiria aqui um espelho que se penduraria, não é, num pré, qualquer coisa, e portanto, a pessoa poderia fazer a barba, enfim, arranjar-se, etc. E depois temos aqui, só para vos dar uma ideia, isto era a caixa do pente, agora não está cá nenhum pente, mas ainda temos aqui a caixa com uma escova. Portanto, tudo isto estava extremamente bem desenhado, tudo preparado. Devia ter aqui pós e sabonete, esta aqui devia ser a caixa do sabonete. Tudo isto estava realmente, as suas várias loções e perfumes e cremes, tudo, reparem, o requinte deste estojo de viagem de homem. Aquele é também um estojo de viagem masculino, mas mais, enfim, mais modesto. E depois temos aqui coisas que nos dizem do asseio e da preparação. Temos aquela parte toda dedicada à barba, os sabonetes, depois pusemos aqui a parte das caixas de graxa de sapatos. E depois temos aqui uma coisa mesmo engraçada, que é este ferrinho era para tratar dos bigodes. Portanto, aqueles bigodes fantásticos que se usavam no século XIX e no princípio do século XX, pois exigiam aqui instrumentos adequados à sua preparação. É muito engraçado. Para as senhoras, os ferros era outro nível de questão, que é, reparem aqui, os ferros para os penteados. Estes ferros eram aquecidos nas brasas, era preciso ter um extremo cuidado e uma grande prática e sensibilidade para se ter o calor certo, o calor suficiente para realmente encaracolar o cabelo, como se queria, mas não podia estar quente demais, que senão queimava o cabelo. Aliás, temos aqui um quadro que nos dá uma ideia de penteados extremamente elaborados, que naturalmente eram feitos com a ajuda daquele tipo de instrumentos. Evidentemente, isto é das senhoras, portanto, temos ali corpetes, espartilhos, e temos aqui a parte, digamos, dos ganchos de cabelo, os frascos de perfume, as caixas de pó de arroz, ou de rouge, como se dizia, que era para dar o vermelho, e depois os tojos de unhas, enfim. E havemos de ter uma vitrine com frascos de perfume que eu ando a juntar para trazer para aqui, porque realmente também é uma componente importante na toilette diária. Nesta sala, um dos objetos mais interessantes é esta mala. Esta mala foi-nos oferecida pelo Igreja Esqueiro e, de facto, tinha pertencido à sua sogra, uma grande atriz chamada Elvira Velez. Ora, no tempo em que a Elvira Velez foi, de facto, uma grande atriz, sobretudo de teatro, mas também de cinema e televisão, havia as companhias de teatro profissionais, com alguma frequência, iam mostrar os seus trabalhos em digressão, por exemplo, ao Brasil. Era um destino comum das grandes companhias de teatro. E, portanto, naquelas viagens transatlânticas, que eram todas feitas em navios, estas malas eram muito apreciadas. Isto é uma mala de cabine, esta mala não vai para o porão, fica na cabine e está desenhada para ser extremamente cómoda e prática, porque está tudo devidamente distribuído, tudo bem organizado. Aqui é roupa interior, aqui é diversos, aqui são as camisas, aqui são sapatos, aqui são chapéus e embaixo são outra vez sapatos, chaussures. Está escrito em francês, aliás, marcas como, por exemplo, o Louis Vuitton fizeram a sua fortuna inicialmente a produzirem peças como esta, que eram realmente muitíssimo bem desenhadas. Temos aqui um vestido dos anos 20, também de Elvira Velez, extremamente bonito e extremamente interessante. Porque isto aqui, a roupa ia toda, estava arrumada, pendurada, pronta a ser utilizada, e realmente tudo isto é extremamente, extremamente bem desenhado. Isto é um espartilho, que, portanto, o espartilho, neste caso, apertava bastante a zona da cintura, isto está cheio de barbas de baleia, e depois o peito, os peitos das senhoras que o usavam, ele ficava só, era um push-up, não é? Empurrava só, isto era muito provocante e muito elegante e muito bonito. Não sei se seria confortável, provavelmente não. Bom, mas portanto esta peça é de facto extremamente interessante e devemos-la à generosidade de Igreja Esqueiro, que foi também uma maneira de honrar a sua sogra, a excelente atriz Elvira Velez. Era uma mulher, não era bonita, mas era engraçadíssima e tudo o que ela fazia, fazia muito bem.